todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com nós todos, amém? Ou com todos nós, amém? Como já é de costume, sábado que vem nós temos mais um casamento, né? Aqui no caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. E como nós não obedecemos, nós vamos casar. Está escrito aqui. Amém. Os pais, o Assis, a Lucimar, o senhor Marfo, Antônio, Marfo, Marlo Antônio, e Dona Maria do Socorro, convidam, né, para o matrimônio de Lorena e João Lupércio. A Lorena e o João. O casamento será realizado no próximo dia 6, aliás, é 7, no próximo dia 7 de março, sábado que vem, aqui na cooperativa, no nosso salão, onde os noivos receberão os cumprimentos. Amém? Às 21 horas. 21 horas. Amém. Eu acho, né, graças a Deus que a igreja compreende e tem apoiado bastante essas atividades, esses eventos. Como lá em Palmas, muita presença da igreja lá em Palmas, foi bom. Graças a Deus, deu tudo certo. Os irmãos apoiaram. E não será diferente aqui no casamento da Lorena, mas o João. Depois daqui um dia tem mais, né, Ló? É. E uma opinião também aqui é o seguinte: a gente já sabe que não marcar para 7 horas, 7:30, 8 horas, não adianta. É melhor marcar logo, né, para 9, 10. É o que aí há mais probabilidade de começar na hora, né? Porque a gente corre, aí depois chega e fica cansativo para quem fica esperando. É muito cansativo para quem fica esperando. Para quem chega mais tarde, não, mas... Então, é melhor. Tendo em vista até mesmo o trânsito hoje, que é mais difícil, essa arrumação de salão, essa coisa, é um negócio demorado, e ninguém vem e larga a mulher para trás, não tem jeito, né? Tem que ficar esperando a mulher, sob pena de haver uma confusão muito grande, né? Então tem que esperar. E os salões estão cada dia mais, né, mais competitivos, né? Cada vez mais gente hoje que não faz nada sem não ir no salão. Então, uma opinião. Ontem mesmo eu estava pensando isso. Lá em Palmas, pensando isso. Eu vou orientar a igreja para que a igreja marque os casamentos para, no mínimo, 9 horas. Porque não tem um que começa antes da 9. Não tem nenhum que começa antes da 9. Raríssimos aqueles que acaba acontecendo às 8 horas. Então, marcar casamento para 7:30, 8 horas, não funciona. Amém? Então, da Lorena vai ser às 9. Às 9. Se Deus quiser. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Convite de casamento? Reunião de senhoras. Será na casa da Rosana. Semana que vem, terça-feira, né, amigo? A reunião de senhora será na casa da Rosana, onde ela estará apresentando a sua nova churrasqueira, a sua nova área, a área de churrasco. De Rosana tem, não? Tá, não. Ela tem lá uma nova área de churrasco, que está para inaugurar, não sei se inaugurou já. Depois fala que Deus não abençoa, né? Amém. Onde é que nós vamos abrir? Onde é que nós vamos falar? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 6. João 6. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Mais uma vez. Adriana. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, daqui uma orientação muito importante. Qual? Quem quiser viver para Deus, quem quiser viver para Deus, tem que se alimentar de Deus. Tem que se alimentar de Deus. Amém? Então, às vezes, nós sentimos essa dificuldade. Nós sentimos essa dificuldade. Eu observo muito isso. Grande parte da igreja tem vontade. A gente percebe na reunião, às vezes o semblante da pessoa denuncia. O semblante da pessoa mostra que ela quer, ela tem vontade. Ela gostaria de viver melhor, de viver mais para Deus, para ter mais vida com Deus. E isso normalmente não acontece. Não acontece por uma série de razões. E a maior delas é o mundo em que nós vivemos hoje, os dias que nós vivemos, uma época de trevas. Então, onde o mundo exige muito de nós. Onde o mundo exige de nós. É uma escravidão, né? Nós vivemos no mundo, não tem como a gente não fazer parte dessa escravidão. Nós estamos no mundo e acabamos por sofrer as mesmas dificuldades que todo mundo sofre, que é suprir as suas necessidades, pagar sua luz, seu aluguel, comprar, vender, trabalhar, né? Não tem como a gente fugir disso. Pode diminuir bastante, pode administrar melhor. Se usar muito de sabedoria, né? Se usar muito de inteligência, pode que a gente consiga diminuir um pouco esse envolvimento grande com o mundo. E isso acaba nos impedindo de alimentarmos de Deus. Jesus só vivia, eu vivo, né? Ele fala aqui, eu vivo para o meu Pai, eu vivo para Deus. mas ele se alimentava bem. Ele estava constantemente se alimentando. E a gente consegue fazer com que o nosso corpo, a nossa carne, faça alguma coisa desde que ela esteja bem alimentada, desde que ela esteja perfeitamente nutrida. Se você se levanta, não toma café, não almoça, né? Eu só conheço uma pessoa que não toma café, não almoça e vive normal. Quem conhece essa pessoa? Né? A Milce. É. Todo mundo olhando para ela mesmo. A Milce não toma café, não almoça e às vezes nem janta. Não lembra disso. Mas ela já se acostumou a isso. O normal, né? Quer dizer, ela não é normal, mas o normal é uma pessoa sentir, né, a falta do café da manhã. Porque todos os dias você toma o café da manhã, você almoça. Então chega na hora do almoço, né, a natureza pede o almoço. Chega na hora da janta, a gente pede a janta. Vai dormir, você tem que comer alguma coisa. Aí sai, abre geladeira, tal, etc, mexe. Então, a carne exige. Aqui em Efésios, depois nós voltamos aqui em João, em Efésios tem um versículo interessante que fala assim, porque nunca ninguém, versículo 5:29, Efésios 5:29, de que ninguém, nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta, ou seja, ninguém nunca aborreceu o seu próprio corpo. Antes alimenta o corpo. Né? Então a gente procura o café da manhã, procura o almoço, porque a gente quer bem o nosso corpo. Nós queremos bem a nossa saúde, a nossa vida. Então a gente alimenta. Quem não pode comer sal, evita. Quem não pode comer doce, evita. Porque você não... Né, assim, a não ser que você esteja contra. Né, como pode, por exemplo, uma pessoa que tem problema de diabetes, só se ele tiver... contrário a si mesmo para poder, né, mexer com o doce. Ninguém aqui, para aqui fala com muita clareza, ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, a não ser realmente em casos extremos, que a gente vê o caso da pessoa que dá um tiro na cabeça, um suicídio, uma coisa assim. Também isso é, não vamos nem contar. Muito pelo contrário, a gente cuida, toma banho, né, ajeita, passa ali um perfume, uma coisa assim, evita uma série de coisas. Se está fazendo frio, a gente embrulha, né, se está fazendo calor, a gente coloca uma roupa mais leve. Nós estamos cuidando da nossa carne. Então, aí diz assim, que Deus também sustenta o seu corpo. Deus também tem esse prazer de cuidar do seu corpo, que é a igreja. Ele faz questão de alimentar bem o seu corpo, como se fosse a sua carne. Né? Isso é o meu corpo. A igreja, e assim como nós prezamos o nosso corpo, assim como nós temos cuidado com a nossa carne, ele também tem pelo seu corpo, que é a igreja, pela sua carne, que é a igreja, e dela ele cuida, alimenta, para que ela viva bem, para que ela tenha vamos dizer assim, condições de superar todas as adversidades do mundo, para que você, vamos dizer assim, supere, né, os problemas que acontecem durante o dia, as tribulações, as aflições, as angústias, enfermidades, injustiças sociais, principalmente, quando você escuta, toma conhecimento, conversas, né? Conversar melhor, entender melhor as coisas, julgar as coisas com mais sabedoria, com mais entendimento. Tudo isso depende de quê? Do alimento que você tem. Se tá, a igreja está bem alimentada, os atos, as atitudes da igreja são melhores. Então ele usa o natural para explicar o espiritual. Se o nosso corpo está bem alimentado, a nossa saúde é outra. O que é a saúde? Saúde é o resultado da vida, né? Como está a sua vida, a sua saúde? Graças a Deus você fala, tudo bem, graças a Deus tudo bem. Eu deito e durmo, né? Eu como, nada me faz mal. Como é bom ter a carne bem alimentada, com o corpo bem cuidado. E por que não? Por que seria diferente a igreja? Então Deus disse aqui, que assim como é o natural, ele também tem prazer em alimentar bem a igreja, porque ele quer ver a igreja, ele quer perceber a igreja vivendo melhor, portando-se melhor, né? Falando com autoridade. Então ela precisa ser bem alimentada. Ela precisa ser bem alimentada. E ele fala aí depois o seguinte, lá em João, nós vamos ver daqui um pouco, eu sou o pão da igreja, eu sou o alimento da igreja. Naquela oração que ele faz em João 17, ele diz assim, Pai que está no céu. João 17? Não, acho que não é João 17, não. Pai nosso que está no céu, né? Pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia pode ser levado naturalmente. Quer dizer, assim, é o nosso sustento, a nossa alimentação, que não falta. Mas principalmente, o pão da vida. Principalmente o pão da vida. Se você cuida do seu corpo, muito mais você precisa se cuidar do espírito. Se você cuida do corpo e sabe a importância que tem cuidar do corpo, né, o esforço que hoje se faz para fazer uma caminhada, para poder ir à academia, para, né, para estar regularmente acompanhando a sua saúde com os médicos, etc. Se a gente tem esse cuidado com o corpo, imagina, gente, com a vida. Porque, na verdade, o corpo, ele só conduz a nossa alma. Na verdade, a verdadeira vida não é o corpo, é o que está dentro de nós. Então, qual não deve ser o cuidado nosso com a nossa alma? E é coisa que, às vezes, a pessoa não observa muito. E, olha, pode ter certeza, se a alma estiver sadia, o corpo tem muito mais probabilidade de ficar são. Se a alma, se o espírito estiver bem, caso contrário, você pode ter o corpo mais bem cuidado, que se a sua alma não estiver bem, se o seu corpo, se o seu espírito não estiver bem, o seu corpo padece muito, sofre muito. É muito pior uma doença espiritual do que alguma coisa que acontece no nosso corpo. Onde tiver uma inflamação, um antibiótico resolve, né? Se tiver um problema, às vezes, de pressão, medicamento resolve. E quando a alma está doente? E quando o nosso espírito está enfermo, triste, abatido, só Deus é que pode sarar, né? Só Deus pode sarar. Então vamos entender isso. Criar um hábito. A igreja precisa criar esse hábito. Algum tempo atrás eles faziam isso, 3 em 3 horas. 3 em 3 horas eles se reuniam para se alimentar. Os judeus até hoje, né, os muçulmanos, eles têm um cuidado enorme com o espírito, com a alma. E a igreja, ou seja, os cristãos, quando eu falo igreja, eu me refiro é aquelas pessoas que creram em Jesus Cristo e que acaba levando uma vida sem cuidar da alma, ignorando a alma, como se nós, Deus só existisse para nos ajudar fisicamente. Não, fundamentalmente a alma precisa ser alimentada. E eu não sei se vocês concordam comigo, grande parte da igreja ignora a necessidade de alimentar a alma. A gente insiste em perguntar, fala, lê um versículo, né? Lê um provérbio, uma coisa assim, medita nele, pensa, lê um pedaço ali de uma carta de Paulo. Às vezes tem 2 capítulos, Judas tem 1 capítulo, Judas, né? Se me engano, tem 1 capítulo. Eclesiastes, Cantares, tem tanta coisa boa. Um pouquinho que você lê, você aprende. Um pouquinho que você lê, você se alimenta. Adquire alimento para a alma, o espírito. Amém, gente? Criar o hábito de buscar Deus. Criar, né? Fazer com que você sinta assim como você sente a fome de comer o pão do mundo, a comida de hoje, natural. Você sinta também. Amém? Sinta também. Eu gosto demais. E me faz tão bem. Me faz tão bem. Me dá força, né? De onde às vezes a gente não imagina que vem a força. E a força vem de Deus. A vida verdadeira vem de Deus. Né? A verdadeira sabedoria vem de Deus. Todas essas coisas vêm de Deus. Vêm do alto, vêm do céu, vêm de onde só Deus pode fornecer para você. A verdade. Amém? Busca, então, entender a importância que tem. Meditar um pouquinho, ler um pouquinho. Criar o hábito. Não é? Tem certos alimentos naturais que a gente, como quando come pela primeira vez, até não gosta. Eu lembro da minha mãe insistir conosco de comer o tomate, né, o jiló, o quiabo, né, as coisas ali, verdura. A gente não queria, queria só comer arroz, feijão e carne. E minha mãe insistindo com a gente de comer as outras coisas também, né? E às vezes a gente não tinha prazer naquilo. E hoje, eu tenho maior prazer no aquele molhozinho de, né? Ameira ali, né? Que a mãe da ameira faz muito bem lá. O gilózinho, o que mais? O quiabo, o jiló, o que mais? Abobrinha, o que mais? Abobrinha verde, faz aquele molhinho gostoso, né? E aí um frangozinho caipira. Se ser caipira não, pode ser da cidade mesmo. É, bem feitinho, sem aquele gosto de granja. Aquele cheiro de granja, né? Então, o que mais? Um angu, um anguzinho. Nada disso a criança gostava. Não é nada disso. Angu, tem sem graça, né? Não tinha gosto de nada. Não tinha doce, não tinha açúcar, o angu. E hoje eu gosto demais. Aí quando está chovendo, fica mais gostoso ainda, com chuva. Né? A gente aprende a alimentar. Eu sinto falta, o dia que eu não faço uma oração, o dia que eu não leio um pedacinho, eu sinto falta. Eu já me acostumei, sinceramente, eu já me acostumei. Hoje mesmo, nós saímos de lá, que hora, Godoy? Saímos de Palma hoje, três e meia. Era, acabamos de almoçar, era 1:30, 2:00, a reunião lá, hoje começou mais tarde, terminou meio dia e meio. Aí o Godoy ainda brincou, né? Será que dá tempo de fazer mais uma reunião, né, Godoy? Das 2:00 até as, nós íamos sair às 3:00. Mas se quisesse fazer mais uma reunião, já dava tempo. E pensa se eu não queria fazer. E se eu não gostar, que eu não gostaria de fazer. Amém? Vocês concordam? Vocês vêm à reunião porque vocês com certeza sentem alimentado. Sai daqui satisfeito, sai daqui com a consciência tranquila. Isso é porque a alma se alimentou. Sai daqui, né? Alegra. Às vezes quem entrou oprimido, não sai oprimido. O pão da vida. É esse pão da vida. Esse pão que dá vida verdadeira ao nosso corpo. Descansa o nosso corpo. Tira todo aquele peso da opressão, aquela coisa que o mundo sobrecarrega a gente que vive nele. Então Jesus deixa claro aqui que ninguém aborrece o seu corpo. Ele também, mais do que todos nós, ama o seu corpo, que é a igreja, e tem prazer em alimentar o seu corpo e cuidar do seu corpo, que é a igreja. Amém? Em João, voltando em João, capítulo 6, João 6, versículo 8 não está aqui não, né, Darão? É porque eles pensavam que eu não tava, não ia andar aqui, né? Eu já queria oprimir a pessoa que ia pregar, né? João 6, ainda. Versículo 31. Versículo 30. Qual é, por favor, tia? Ah, não tem microfone. Então vou ler. Vou ler a partir do 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, quem acredita faz a obra. Quem não acredita não faz a obra de Deus. Não tem como. É a mesma coisa. Se o corpo se alimenta bem, ele vive bem. Se ele não se alimenta bem, ele não vive bem. Não tem como fazer a obra de Deus. Não tem como servir a Deus sem se alimentar de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, um pouquinho nós vamos ver mais. A obra de Deus depende, então, de que nós creiamos nele. Versículo 30. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Aí Jesus responde: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, pois: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, come então o pão do céu e você vai ver o sinal. É isso que ele quis dizer aí. Que sinal o Senhor mostra? Ele falou: não tem jeito se vocês não comerem o pão. Se você não crê em Jesus, não se alimenta, você não vai ver. Tá? Tem uma música que fala: verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Quem crê em Deus vê a glória de Deus. Quem se alimenta de Deus vê o sinal de Deus. Amém? Quem come o pão do céu tem vida em si mesmo. Vê a glória de Deus. Vê as coisas acontecerem. Vê os sinais em volta dele. Mas é preciso comer o pão. É preciso comer o pão, meus irmãos. A obra de Deus vai acontecer. Amém? Se você comer o pão. Engraçado. O maná caía de cima, naturalmente vinha, e o pessoal comia. Mas aí, eles começaram a sentir que não tinha graça, que não tinha graça. Não era gostoso, não era saboroso o maná. Da mesma forma, quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente não tem prazer. É a mesma coisa que a minha mãe fazia comigo. Queria que eu comesse o jiló, o quiabo, o angu, e eu não tinha, aquilo não era prazeroso, não era gostoso. Mas hoje eu gosto. O pão do céu, quando você vai ler as Escrituras, eu falo às vezes com meus netos, o Rudá, etc. O vô, mas a gente não tem esse prazer que o Senhor tem. A gente não tem essa vontade, esse gosto que o Senhor tem pelas coisas. O maná que eles comiam não tinha gosto. Era tão desagradável comer o maná que eles quiseram comer as coisas que eles comiam lá no Egito. Amém? Então, às vezes, a gente prefere ler uma coisa do mundo, ler um livro mundano, ler uma coisa, do que ler as Escrituras. Por que as Escrituras? Não, ela não tem, a princípio, você não vê nada. A princípio, é como se você estivesse comendo maná. A princípio, você não consegue ver as coisas ali. Amém? Mas, se criar o hábito, se interessar. Deus falou assim: olha, aquele que ouve é semelhante ao homem prudente que vai, cava, né? Aquela pessoa que pegou o evangelho e falou: olha, por enquanto eu só vejo aqui uma pepita de ouro por cima da terra, mas eu sei que se eu insistir, eu vou encontrar um tesouro. Se eu pego por cima da terra e vejo que tem alguma coisa, se eu insistir, eu vou encontrar um tesouro. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra. Você não vê, a princípio, nada assim tão saboroso, tão bom, tão gostoso, de tal maneira que você passe a noite, às vezes, lendo, estudando, comparando coisas com coisas. Você não tem esse gosto que normalmente você teria por uma coisa do mundo. Mas se você acredita que se você continuar, você vai encontrar. Se você acreditar, você vai acabar tendo o prazer, o gosto pela palavra de Deus, pelo evangelho, pela doutrina de Cristo, pelo pensamento de Deus, pelas coisas que estão no mundo de Deus, no mundo do céu, no mundo distante da nossa mão, da nossa carne. Mas eu, como eu disse, é preciso um pouco de vontade, é preciso um pouco de interesse, é preciso fé. Acreditar. Não, eu vou acreditar no que o irmão está falando, um dia eu vou gostar, um dia eu vou querer bem, um dia eu vou ter o mesmo prazer que ele tem. Jesus, ele dizia assim: uma comida eu tenho que comer. Imagina o quanto ele gostava disso. Uma comida eu tenho que comer, né? Fica aí vocês que eu vou comer, eu vou me alimentar. Ele ia comer pão, peixe? Ele ia comer? Não. Ele ia se alimentar de Deus. Uma comida eu tenho que comer. Então aquilo já fazia parte da vida dele. Comer, alimentar bem a sua alma, o seu espírito. E depois então, os anjos podiam vir e dar a ele o seu sustento natural. Ele nunca morreu de fome, ele morreu crucificado. Ele não morreu de sede, nem de fome, nem doente. Morreu crucificado. Amém? Amém, gente. Deus falou conosco? Falou? E aí? Dá lá pro Ramiro, o Mildo.
Amém. Deus, comigo ele falou muito, que o único jeito de Deus permanecer em mim, eu alimentando dele. É o único jeito de eu ficar sadio na fé, com força, é se eu alimentar. Ele mostrou assim como a gente alimenta o natural, o corpo natural. A gente não esquece de alimentar. Se nós não alimentarmos dele, nós não vamos viver para ele. Não tem como, não tem vida. E ele está dizendo que a princípio você começa a ler a Bíblia, não tem graça. Assim como o senhor falou, quando você era criança, o senhor não tinha prazer em comer certas comidas. Mas com a insistência da mãe, com a mãe ensinando, hoje o senhor já tem prazer. E que a gente também nos esforce um pouquinho a ler, pelo menos, como o senhor falou, um versículo, um capítulo, medita, fala com Deus. e a gente vai, se a alma for forte, o nosso corpo vai ser forte também, como o senhor falou. Nós vamos ter muito bem explicado, e eu acredito que hoje essa reunião é para mim. Deus falou para mim, ó, se você quiser ficar comigo, permanecer comigo, né, continua alimentando de mim, não para não. Se parar, aí complicou, aí perdeu mesmo.
É, imagina como a gente adoece e perde o apetite, imediatamente começam a vir as consequências. Uma das coisas que os médicos preocupam muito é se a pessoa está se alimentando. Né? Porque as consequências vêm imediatamente. Deus disse assim também: trabalha não pela comida que perece, mas por aquela que vai te dar vida. Mas, gente, nós precisamos primeiro entender que essa comida, ela é vital. Essa comida, ela é vital. É a verdadeira vida. É o pão da vida. É o pão da vida. Olha, mas não adianta aula, não adianta escola dominical, não adianta seminário, não adianta institutos, não adianta não. Porque você tem que comer quando você tem vontade. Você tem que beber quando você tem sede. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa obrigada. Não funciona. Não funciona. Amém? Quem alimenta sabe disso. Precisa ter vontade, tem que ter prazer. Beber, tomar e comer todos. Para comer precisa ter vontade, precisa ter prazer. Não é não, Ítalo? Senão não come, não bebe. Não passa na garganta. Não passa para dentro. Não entra. Primeira Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Olha, a gente lembra, né? Vocês lembram, a gente estava ali lendo a escritura, todo mundo já andava com seu lápisinho na mão, colorindo as escrituras, tá olhando, interessando, né, se esforçava. A igreja parece que tinha mais vontade, tinha mais prazer. E, consequentemente, vivia melhor. Tinha mais gosto. Queria saber, queria interessar. 1 Timóteo, então, capítulo 4, versículo 6. Lê, por favor. Não tem microfone, desculpa. Senta aqui, ó. Pega um. Não tem um desse aqui funcionando, não? Não? Um desse aqui, não? Então, eu vou ler. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Criado, na sua tradução está criado? Hã? Qual que tem alimentado? Alimentado? A Lívia? Na sua Bíblia? Então lê para nós aí, Lívia.
Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser.
Então aí, o que está falando? Piedade, o que é piedade? Piedade. Por que que eu sei o que é piedade? Sabe o que é piedade, filho?
Amor às coisas de Deus.
Mas agora, todo mundo já sabe o que é piedade. O que é piedade?
Amor às coisas de Deus.
A pessoa piedosa é a pessoa que tem prazer nas coisas de Deus, interessa pelas coisas de Deus. Quer saber? Os reis magos, três reis, que ficaram sabendo que Jesus ia nascer, ficaram ali, ó, muito tempo esperando, acompanhando, porque quando apareceu o primeiro sinal no céu, a estrela, né, que se mexeu no céu, eles acompanharam, porque eles estavam ali interessados, vendo, acompanhando as coisas de Deus. Deus existe e as coisas de Deus também existem. E uma pessoa piedosa é uma pessoa voltada para o mundo de Deus, o mundo espiritual. Amém? O exercício da piedade e o exercício físico. Então ele compara aí os dois. Ele diz, o exercício físico é bom? É. Mas por que que você não esquece do exercício físico e despreza a piedade? O exercício físico é bom, mas não pode nem se comparar com o exercício da piedade. Amém? O corpo é muito mais sadio. É muito mais sadio com o exercício da piedade. O exercício físico ajuda. Amém? Imagina hoje, um dos maiores comércios que tem hoje é o exercício físico, as academias. Onde as pessoas estão se investindo, estão investindo. As pessoas, nós, estamos investindo altos. No exercício físico, na saúde do corpo. E lá diz claramente que o exercício da piedade tem muito mais proveito, mais saúde. A cabeça estando boa, a mente estando boa, a alma estando sadia, o corpo tem muito mais probabilidade de ser curado. Não tem academia que dá jeito na alma, não. Não tem academia que dá jeito na opressão, na depressão. Ajuda. Ajuda. Uma caminhada ajuda. Ajuda. Mas não resolve. Não resolve. O problema da alma é muito mais grave. Amém? Aí tá, aí você vai. Nós temos já muitas provas, muitos testemunhos de irmãos que foram totalmente curados de problemas depressivos graves. Mas eles entenderam a importância que era cuidar da alma. Cuidar da alma, tá bom. O exercício físico ajuda? Ajuda. O médico vai ajudar, mas pode ter certeza, o médico, quando depara com uma pessoa que tem problema na alma, no espírito. Ele fica, às vezes, impossibilitado, às vezes, até de ajudar. Amém? Ele é que às vezes não pode, né? Não pode, porque a medicina às vezes não permite. Mas no fundo eles estão pensando, vai cuidar da sua alma. Cuida da sua alma, amém? Porque o corpo já foi. Não é assim? Não é bem assim, o corpo já foi, não pode falar, né? Então nós estávamos falando aqui, aí ele vinha, era quatro o quê? Seis. Então, assim, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa da vida presente. Tem a promessa da vida presente. Às vezes, as pessoas pensam, às vezes chegam para mim e falam, irmão, eu não sei como você arruma disposição para fazer tudo que eu faço. Não é que eu não tenha problema físico, eu tenho. Mas se eu não tivesse a saúde, eu penso assim, que se eu não tivesse a saúde que eu tenho na alma, fisicamente seria impossível. Eu tenho problema físico. Amém, gente? Mas cuida, experimenta, acredita, investe nesse remédio importante que é a piedade. A piedade. Amém? Experimenta. Para você ter certeza de que a sua saúde também física vai ser beneficiada. Vai ser beneficiada. Amém? Tira até gordura localizada. Amém? Quem tiver gordura localizada. Tinha uma companheira nossa que ela orava pedindo para Deus repreender o espírito de gordura localizada. Amém? Tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? E interessante como ele começa falando no versículo 6, ó, propondo estas coisas aos irmãos. Propondo estas coisas aos irmãos. Olha aí. Quando acontecer na sua vida, o que você vai fazer? Você vai propor para o outro. E isso te faz ministro das coisas de Deus. Você vai ser um enviado de Deus àquela pessoa. Porque você pode dizer assim, ó, aconteceu comigo. Esse milagre aconteceu comigo. Eu me alimentei de Cristo. Eu me alimentei do pão da vida. E fui liberto disso, e fui curado daquilo. E Deus me sarou, e Deus tirou. Amém, gente? Aí você vai, quando você vê uma pessoa com o mesmo problema, o que você vai fazer? Você vai propor a mesma coisa. Você vai propor para ela a mesma coisa. Faz assim. Faz assim para você ver. Amém? E vai acontecer também com ela. Então é uma maneira da igreja divulgar o evangelho. É uma maneira da igreja exercer a piedade. Amém? Às vezes nós não falamos porque nós não acreditamos. E nós não acreditamos porque nós não fazemos. Nós não acreditamos porque nós não fazemos. Amém? E aí Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. Então, aconteceu comigo, por isso eu falo. Aconteceu comigo, está acontecendo comigo. Deus está fazendo isso. Amém, gente? Eu creio muito. Eu creio numa coisa tremenda, que é o exercício da piedade. As coisas de Deus, cuidar das coisas de Deus, com muito carinho, com muita fé, com muita disposição, assim como a gente faz com o corpo. É isso. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, se é que você creu. Vamos cuidar das nossas cabeças, também da nossa mente, do nosso espírito, sabendo da importância que é esse pão de Deus. E fazendo hoje aqui uma coisa um pouco diferente, acreditando, vamos orar, vamos pedir a Deus, nós todos, para que nós, na nossa oração, tenhamos sobre as nossas cabeças o Espírito de Cristo nos ajudando. Senhor Jesus, faz descer sobre as nossas cabeças o Espírito de Deus, Espírito de fé, o Espírito de Deus para curar, o Espírito que estava sobre o Senhor, quando o Senhor dizia, o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim, esteja, Senhor, sobre nós, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, para curar a dureza do coração, o Espírito que cura as feridas da alma, o Espírito de Deus para quebrar a nossa resistência, para tirar de nós toda a influência maligno que nos impede, Jesus, de ter prazer, de gostar, Senhor, das coisas do nosso Pai, como o Senhor gostava, como o Senhor tinha prazer em cuidar de todas as atividades relacionadas com a obra de Deus. Que o Espírito do Senhor Jesus, sobre nossas cabeças, antes de mais nada, nos convença de cuidarmos mais daquilo que é verdadeiro, de cuidarmos mais do pão que dá vida eterna, do pão que dá vida à alma e não despreza o corpo, é o pão que dá saúde ao nosso espírito, mas que também não despreza o nosso corpo. que acaba sarando as nossas enfermidades, sarando, meu Deus, as nossas depressões, opressões, aflições, angústias, medo. Como isso tem sido real, como isso tem machucado a igreja, como isso, ó Deus, tem sido um problema, dificultado a nossa vida. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, Senhor. Entra pela porta do nosso coração. E nos faz crer que não é outra pessoa, senão o Senhor que nos fala. Que nos fala. Que se dirige a nós neste momento, Jesus. Nós te pedimos, Senhor Deus, em teu santo e precioso nome. Em teu santo e precioso nome, Jesus. Crie, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor Deus, a nossa vontade, o nosso desejo de comer desse pão. De se alimentar verdadeiramente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. E quem do Senhor se alimentar, verá a vida acontecer no seu corpo mortal. Amém. Aleluia. Nosso coração a ti, Emmanuel, nossa alegria está em ouvir a tua voz e te perdoar.
Deseja no seu coração, renova a sua aliança, a sua fé, Eu sei, Senhor, da importância que o Senhor tem para mim. Tu és o pão que eu desejo me alimentar. Tu és o pão que me dá realmente prazer. Da circunstância, a tua voz me leva ao céu. Tu és o pão da vida, Jesus. Queremos te adorar.
Queremos te adorar significa queremos gostar muito, queremos comer com vontade, não adorar só com os olhos, mas com o coração, gostar demais. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?